parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
Rumo ao pódio. Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 28 de março de 2023, quando faltam 486 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam 206 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. E quem está hoje aqui comigo, ao meu ladinho, dentro do estúdio, é Giovana Pinheiro. Tudo bom, Gi?
E aí, Marcel? Olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Mais uma semana e dessa vez estamos falando de assunto sério.
Quente, não como o nosso estúdio, que é sempre gelado. E lá onde o assunto está fervendo também está frio. Então vamos abrir o podcast de hoje já indo direto para a Cidade Olímpica, para Paris, onde está Guilherme Pereira, correspondente da TV Globo, correspondente do Sport TV, agora correspondente do Rumo ao Pódio também. Fala, Gui, tudo bom? Dia importantíssimo no mundo olímpico, né? Porque mundo mesmo, porque engloba decisões que afetam atletas de todo mundo. Me conta aí essas últimas novidades, já pensando nos mundiais esse ano, mas também na Olimpíada aí na sua casa em Paris no ano que vem, Gui. Como que você tá? Tudo bom? Obrigado por participar do Rumo ao Pódio novamente.
Fala, Marcel. E aí, tudo bem? Um beijão para você, para Giovana, para todos os amigos que estão acompanhando o Rumo ao Pódio. Saudade de vocês. Só que, ó, em frente ao Hotel de Ville, a Prefeitura de Paris, que no ano que vem vai receber os Jogos Olímpicos. Notícia muito importante no mundo olímpico hoje, né? O Comitê Olímpico Internacional, depois de uma reunião, nessa terça-feira, anunciou novas recomendações para as federações internacionais de todos os esportes olímpicos sobre a presença ou não dos atletas da Rússia e de Belarus por causa da guerra na Ucrânia. Vamos explicar para vocês o que está acontecendo. Em fevereiro do ano passado, quando começou a guerra, o COI recomendou que esses atletas fossem afastados das competições internacionais, entre outras muitas coisas. Mas essa foi a principal notícia no mundo inteiro, atletas da Rússia e da Bielorrússia afastados de competições internacionais. O tempo passou, a guerra continuou, e o COI foi tirando o pé do acelerador, principalmente em janeiro desse ano, quando, numa declaração, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que os atletas da Rússia e de Belarus, quem sabe, poderiam voltar a competir sob bandeira neutra e desde que não fossem publicamente a favor da guerra na Ucrânia. Só essa declaração dele já gerou uma pressão enorme por parte do governo da Ucrânia. A Ucrânia começou a pressionar governos e comitês olímpicos nacionais, argumentando que isso era extremamente ruim para o movimento olímpico, e a Ucrânia também disse que iria boicotar, que existe a chance da Ucrânia boicotar os Jogos Olímpicos de Paris, ou seja, não enviar nenhum atleta para os Jogos Olímpicos de Paris, se de fato o Comitê Olímpico permitir a volta dos atletas da Rússia e de Belarus, mesmo sob bandeira neutra. Hoje, o COI deu essa recomendação de que os atletas podem voltar. Essas recomendações ainda não são para os Jogos Olímpicos. Elas são para as federações internacionais que organizam as competições mundiais e outros tipos de competição que servem de classificação para os Jogos Olímpicos, mas vale dizer que cada federação tem autonomia para tomar a sua própria decisão. Por exemplo, Federação de Boxe e de Esgrima já autorizaram a volta da Rússia e de Belarus antes dessa decisão do COI de hoje. O que também aconteceu com a Federação de Atletismo, que na semana passada anunciou que está banindo os atletas desses dois países, principalmente do Mundial de Atletismo, que acontece neste ano em Budapeste. O COI disse também hoje, nessa nova lista de recomendações, que atletas dos dois países, militares dos dois países, devem ser excluídos, e equipes dos dois países também devem ser excluídas. Ou seja, o time de vôlei da Rússia, o time de basquete da Rússia, esses times devem ser excluídos. Só podem participar atletas de provas individuais e desde que eles não sejam publicamente a favor da guerra e que possam competir sob bandeira neutra. Mas como eu disse, gente, as federações têm autonomia para decidir o que vai ser feito a partir de agora. Para terminar, vale dizer que o COI, em mais um processo de empurrar esse problemaço com a barriga, afirmou que vai esperar para ver como essas novas recomendações serão colocadas em prática pela Federação Internacional para decidir o que vai fazer em relação à Olimpíada. Mas é fato que já é uma decisão que abre caminho para o retorno dos atletas, para que eles possam se classificar para as Olimpíadas e para que eles possam também participar dos Jogos Olímpicos. Mas com certeza absoluta, Marcel, Giovana, essa decisão de hoje vai aumentar ainda mais a pressão por parte dos ucranianos, porque o que eles não querem é justamente isso: atletas da Rússia e de Belarus participando de competições internacionais sob bandeira neutra, porque de acordo com eles, de acordo com a Ucrânia, eles continuam representando a Rússia e o governo da Rússia utiliza a vitória desses atletas como um meio de propaganda do país. É um grande indício de que essa deve ser a decisão do COI também para os Jogos Olímpicos de Paris.
Perfeito, Gui. Pô, muito obrigado mesmo pela sua participação.
Expliquei direitinho?
Pô, você sempre explica direitinho. Você em podcast voa igual nos tempos de jogo em casa, que era o meu podcast preferido da pandemia. Não que eu tenha saudades da pandemia, mas tenho saudade de te ouvir diariamente ali às 6, 7 da manhã, quando eu conseguia fazer algum tipo de caminhada ali. Gui, obrigado mesmo. Eu não posso deixar terminar essa participação sem falar como está esse clima olímpico aí em Paris. A gente já passou pelos 500 dias, está arrumando junto, assim, já está chegando cada vez mais perto dos Jogos. Não existe clima olímpico ainda?
Aqui só existe clima de greve e manifestação no momento. A França está parada contra a reforma da Previdência que o governo do presidente Emmanuel Macron está impondo à sociedade francesa, fazendo essa reforma passar mesmo sem votação na Assembleia Nacional, que é a Casa dos Deputados aqui na França. Ele utilizou um recurso que tem na Constituição, um artigo que existe na Constituição, para fazer essa reforma valer, mesmo sem passar pelo Congresso Nacional, o que só aumentou a pressão. Então, nesse momento, está todo mundo preocupado com reforma da Previdência. E olha, gente, dá para dizer que nesse momento a Olimpíada está no quinto plano dos franceses.
Imaginei.
Domingo tem maratona em Paris.
A gente está lembrando que maratona de Paris no domingo.
E todo mundo querendo saber se existem condições para que essa maratona aconteça, mas os organizadores e a Prefeitura de Paris estão mantendo, sim, a maratona de Paris.
Boa, Gui, bom trabalho para você aí, eu sei que está muito corrido, aproveita e eu espero até um ano para Paris, vamos estabelecer uma data aqui, que você volte ao podcast para a gente bater mais papo.
Com o Rogério Romero, nosso cinegrafista.
Grande Rogério, grande abraço. Eu imagino o frio que vocês estão passando só pelas roupas e também imagino encontrar vocês em breve, mas eu espero estar com menos roupas, menos cachecol, menos tudo, tomando um vinho e não só um café com vocês. Valeu, Gui.
Beijo nosso. Beijão, nosso.
Tchau, valeu, tchau. Gente. Bom trabalho aí. Valeu de novo, tchau. Gui. Abraço, tchau.
Valeu.
Gui, muito bom ouvir Guilherme Pereira, sempre colaborou gigantescamente com o podcast de hoje, com muitas informações quentíssimas mesmo, assim, tudo aconteceu aqui questão de minutos antes do início da gravação do podcast. A gente combinou tudo rapidinho, ele conseguiu entrar ao vivo com a gente na frente da Prefeitura de Paris, que, se eu não me engano, é o único lugar de Paris que já tem os aros olímpicos, e daí ele me deu uma notícia muito triste. É quase a notícia que ele deu para as equipes russas, assim. O clima de Paris ainda não é olímpico, é triste isso, né?
É muito triste, você vê que as pessoas ainda não estão nessa energia olímpica como a gente já tá.
Crise, né? A gente tá bastante, assim, mas a crise, essas coisas, né? Greve de um monte de gente, o negócio da Previdência pegando. Eu lembro de ver agora, assim, essas semanas, o lixo nas ruas de Paris, assim, acumulando gigantescamente, e daí não tem clima mesmo. Mas eu acho que não é total particularidade dos parisienses ou dos franceses. Eu lembro muito da Olimpíada do Rio, porque daí era a nossa Olimpíada, tava tudo aqui, a gente pilhado e tudo, só pensava nisso, só falava isso. Daí você ia pro Rio de Janeiro e 3 meses antes só tinha gente falando disso.
É um
exagero, só a gente falando disso,
não,
claro.
Mas é um cenário à parte, né? Uhum. Eu acho que o clima olímpico, por mais que a gente tente vivê-lo diariamente, uhum, e trazer isso e trazer as informações, eu acho que ele começa a esquentar muito mais próximo,
sim,
né? Para as pessoas que acompanham, que gostam de assistir uma Olimpíada, ali 1, 2 meses antes, sim, né? Por isso, é até uma cultura que a gente tenta mudar e a gente vê que não é um recorde só do Brasil, é do,
sim,
mundo.
Sim, e eu acho que agora que eu fiz essa ligação mental aqui entre 2016 e 2023, ou 2015 e 2023, assim, um ano antes da Olimpíada, porque no Rio também, assim, tava um caos, assim, o Brasil tava caótico naquela época, o Rio tava passando
questões
por muitos
políticas,
problemas. Exato, e daí você vai falar com as pessoas, gente, eu quero que tire o lixo da porta da minha casa. Depois eu quero ver o atleta passando aqui, correndo a maratona, mas primeiro vamos tirar o lixo da porta da minha casa e resolver esse problema.
O tamanho dos problemas são, uhum, diferentes,
sim,
de acordo,
sim,
pra,
sim,
cada,
sim,
uma,
sim,
das,
sim,
pessoas, com certeza. E essa não era uma prioridade, né? Eu lembro que até no ano passado teve um podcast que reunia os principais acontecimentos de cada ano, né? Voltado muito mais pro lado político. E era isso, a Olimpíada era tipo uma vírgula ali,
sim,
dentro de todas as coisas que aconteceram em 2016. Escândalos, corrupção, problemas e tal. E a Olimpíada ficou,
exato,
ali como uma vírgula,
e
sabe?
E a gente pula aqui, a gente tá falando Rio, Paris, mas no meio do caminho teve Tóquio, com uma pandemia no meio, e assim, as pessoas queriam sair
e
de casa.
E os japoneses, quantos japoneses não queriam,
não
a
Olimpíada? Não queriam
a Olimpíada,
assim, pertíssimo da Olimpíada, o clima lá antes, assim, e eu acho que
e
isso
com
passa...
com alguma razão.
Com total razão, né? Ainda mais em cidades gigantescas, megalópolis, como as que a gente tá falando, que tem problemas muito grandes pra resolver ali, e claro, com 10 milhões de pessoas vivendo numa cidade, você não consegue que essas 10 milhões incorporem um evento
um
ou um espírito
olímpico
antes dele começar, né? Claro que quando começa e a cidade é toda embandeirada e pintada.
Eu tenho um exemplo disso em Tóquio, muito interessante. Ali no dia da abertura, eu desci no metrô pra fazer um link ao vivo na porta do metrô pra, uhum, falar que ia ter, enfim, a Olimpíada, enfim. E nesse dia, a rua tava tomada de gente. Você chegou aí pra lá antes?
Não, antes não.
Da cerimônia de abertura. E tava tomada de gente. Eu desci com mais pessoas. Eu falei, gente, é uma manifestação. e eu guardando, assim, a minha credencial pra dentro da... Pra
não
dentro
quero
da,
ser identificada na blusa.
Da blusa, porque eu fiquei com medo, né? Porque é isso. Seria legítimo,
sim,
né? Um tipo, vamos, uhum, lá protestar. Mas era o contrário. Tava todo mundo esperando... os aviões passarem formando
os aros. Ah, era o dia do ensaio, o dia do ensaio, ótimo.
Ia ter ali logo após. E aí você não sabe o que aconteceu. Não. Nesse dia, eu precisei entrar ao vivo logo na sequência, todos os japoneses ali na porta, tal, não sei o quê, tinha gente vestida de Pikachu, esperando,
sempre,
passar o avião. E aí passou o avião, todo mundo tirou foto, e quem virou a famosa? Eu. E os montes de japoneses querendo tirar foto comigo, e eu tipo, o que tá acontecendo aqui? E é isso, mas o que eu tô querendo trazer com isso, né? Era um povo que estava extremamente preocupado, com,
sim,
muita razão.
Seguindo com rigidez as regras todas.
Seguindo com rigidez as regras, mas que na hora que chegou, pô, eu quero participar disso.
Exato,
de alguma forma. Eu não,
mesmo,
vou poder assistir, eu vou ter que, uhum, assistir na minha casa. Então, vou lá na porta pra ver o avião passar.
Uhum.
Pra ver como que eu posso estar perto disso, de alguma forma, se pela regra e pela lei, entre aspas, eu não vou poder assistir.
Sim.
Vou ter que assistir na minha casa, né? Então, é isso. Eu acho que cada Olimpíada traz um cenário, um contexto político que nem sempre... E a maioria das vezes eles são complicados.
Sim, sim, sim. Voltando a isso, assim, grandes cidades, grandes problemas, a gente não vai ter esse clima mesmo de animação se algo grave ainda está acontecendo. Mas como eu falei para o Gui Pereira, espero que ali no meio do ano, já no verão parisiense, com o solzinho mais agradável e o clima um pouco melhor na cidade, tudo comece a andar num ritmo mais olímpico, dizemos.
E outra coisa, né? Eu acho que Paris se preocupou tanto com todos os simbolismos,
sim,
dessa Olimpíada,
uhum,
com um mascote que reflete a Revolução Francesa, um mascote que faz parte da história da França, uma simbologia ali com a Marianne. de símbolo olímpico, ser uma mulher. Então, são tantas as coisas, assim, né? Que a gente que gosta de Olimpíada já fica pensando, poxa, gostaria de guardar isso, gostaria de ter isso. E tal, símbolos olímpicos que a gente quer ver as pessoas da França, né? Os franceses comprarem aquilo também, né? Não fisicamente, mas
não,
a ideia, né?
A ideia.
Do espírito olímpico.
Abraçarem a Olimpíada, como a gente fala.
E celebrarem a própria cultura.
Claro.
Né? Uhum. Que são, enfim, marcos, enfim. Então a gente fica nessa torcida por clima melhor, por notícias boas também. E, enfim, todo esse tema da guerra é muito complicado. Sim. E difícil também.
Triste, triste. Vamos. A gente vai ficar meio que no mesmo assunto aqui, porque a gente vai começar agora um blocão de esportes aqui com resultados muito positivos do Brasil nesta última semana, mas eles vão esbarrar em alguns momentos, claro, nessa crise mundial, na guerra, no ataque à Ucrânia, na invasão à Ucrânia, e vamos falar, claro, das russas e das atletas também de Belarus. Bom, vamos falar, acho que primeiro a gente deveria ter aberto o programa dela aqui estourando champanhe e tal, mas ela vem no podcast em breve, já aqui, ó. Já está compromissado agora no ar, Beatriz Ferreira, a nova campeã mundial de boxe na categoria até 60 quilos. A Bia do boxe ganhou no fim de semana que passou o título lá no Mundial em Nova Delhi, na Índia. Passou invicta, claro, com todas as decisões dos árbitros por unanimidade, lutou muito bem, dançou muito bem, foi muito bem a Bia novamente. Não é inédito esse título para ela, ela ganhou em 2019 já o primeiro título mundial dela. Daí 2020, como a gente acabou de lembrar aqui, tivemos a pandemia, a Olimpíada adiada, não teve mundial, mas 2021 a Bia foi a Tóquio, foi medalhista de prata. Depois, 2022, novo mundial, Bia de novo na final, novamente prata. Então, nos quatro últimos grandes eventos, a Bia, dois ouros, duas pratas. Nesse mundial em Nova Delhi, foi eleita a melhor pugilista entre todos os pesos. Então, assim, temos alguém para confiar. Primeiro que vai vir aqui no podcast, está garantido já. E segundo que no ano que vem em Paris, a chance é enorme de medalha. Se a gente planta essa ideia da regularidade e leva ao favoritismo numa Olimpíada, a gente espera, no mínimo, a Bia na final, né?
Com certeza. E eu acho que se tem alguém sedenta pelo ouro...
tá.
Sedenta pelo ouro é a Bia. Eu acho que... E digo mais.
Digo mais.
Eu acho que o ouro a motiva a estar nesse ciclo olímpico, né? Porque quando a gente fala do boxe, a gente viu aí o Ebert, por exemplo, indo para uma carreira profissional. E a gente sabe que a carreira profissional no boxe, ela é muito mais rentável pro atleta.
Grana mesmo, dinheiro.
Dinheiro, dinheiro, disputa de lutas, grana e tudo mais. Claro que no masculino ainda muito discrepante, mais muito. Dinheiro do que no feminino. Porém, é uma carreira um pouco mais... Você tem uma condição de vida, talvez, diferente do alto rendimento. Quando a gente tá falando de carreira, né? E a Bia, nesse ciclo... Começou a fazer essa transição, que ela tá no profissional e ela tá no alto rendimento também, ela tá no boxe olímpico, por quê? Porque ela quer o ouro? Não tem ninguém tão cedendo pelo ouro quanto a Bia. É claro que muitas coisas podem acontecer nesse ciclo, mas eu acho que esse resultado mostra que ela tá no caminho certo.
Exato,
né?
Exato.
Campeã mundial num ano tão importante quanto é 2023.
Sim, falta muito pouco, a gente tá falando. Já é a próxima grande competição é a Olimpíada pra ela, assim. Então já é pensar muito nisso e você tem total razão. Eu falei com a Bia lutou bem no final da Olimpíada, ali no último dia dos jogos eu falei com ela e ela já tava com esse sangue no olho. Ela não tava, claro que ela tava comemorando a prata, mas ela tava muito querendo já, ela já falava, tô falando de 3 anos atrás, já falava disso.
Eu vi a Bia pedir desculpa pela prata.
É isso.
E aí todo mundo falou pra ela, Bia, você não tem que pedir desculpa pela prata. Mas porque na cabeça dela, ela tem uma cabeça tão vencedora, tão acostumada com a medalha de ouro, por mérito dela, por trabalho, e, enfim, e por conhecer as adversárias, e por saber com quem ela luta, por estudar muito bem, enfim, mérito dela e de toda a comissão técnica, do Matheus Alves, treinador do boxe, mas eu acho que é isso, né? É o contexto... É o que a gente sempre fala, o contexto da vitória e é o contexto da derrota, né? Naquele momento, a Bia pegou a prata, comemorou a prata, mas ela já tava pensando no ouro.
Tava. Isso era muito claro ali e até pra...
E que ela queria o ouro naquele momento.
Sim.
Muito justo.
E ela chegou como... Não, se não era favoritíssima o ouro, ela tava ali como uma das favoritas ao ouro, não era favorita ao pódio, assim. Por isso que a gente brinca que a Bia chegar ao pódio é o natural, assim, o, nada demais. Acontece, ela vai chegar ao pódio como ela vem chegando em quase todas as competições. Eu vou lembrar agora, acho que o número é esse, 37 competições internacionais, ela chegou 36 vezes a finais. Assim, é muita coisa, assim, é muita consistência pra gente
e
não...
E em todas no pódio, de alguma forma.
Então, é isso, em todas no pódio, porque no box você faz até a semifinal, né, se você perde a semifinal você já é bronze. Então, enfim, a Bia vai brigar pela medalha, com certeza. O ouro é uma questão de dia bom, dia ruim, enfim. Só falando do negócio do profissionalismo e do amadorismo, essa regra é recente, né, que pode disputar tanto o amador, sim, o amador no caso é o olímpico, quanto o profissional.
Era proibido
até o último ciclo olímpico, mas tem diferenças, assim, por isso que muitas vezes a maior parte dos boxeadores, dos pugilistas, principalmente no masculino, por causa da grana muito maior, se dedicam ao boxe profissional, porque muda também. O boxe profissional, basicamente, você vai para nocautear, assim, os golpes são os mesmos, mas a estratégia de luta é diferente da pontuação olímpica. Então, a Bia tá conseguindo ainda pisar nesses dois mundos e vai continuar nisso.
Mas com cautela, porque ela poderia estar fazendo muito mais lutas no profissional.
Exatamente.
Ela tá indo devagar, né? Acho que
porque ela
deu um grande contexto importante.
Porque ela sabe que ela pode conquistar essa medalha. Acho que passa muito por isso. E daí, ela tá com 30 anos, se eu não me engano. Acho que 30 anos. Então daí, o ano que vem, passou a Olimpíada. Se ela não quiser mais uma medalha, porque quando prova o gosto da medalhinha ali, também tem isso, né? De repente quer mais uma.
Olha,
mas eu acho que ela
tá
vai...
muito certa. Ela tá muito certa que Paris é Paris, né? É. Mas eu também acho que a gente consegue negociar. Pô,
vai, passa dois anos no profissionalismo, ganha dinheiro bom e volta.
Eu falei pra ela, 4 aninhas, coisa pouca. Ela falou, só vem no Rio.
Vai lá,
todo dia,
todo dia treinar.
Mas... vai ter um mundial masculino também de
sim,
boxe. E eu só queria trazer um assunto. Tem mais
boa,
você
teve lá essa semana, conta
mais.
Tem mais
alguma coisa que você quer falar?
Não, eu quero falar de Rússia e Bia, mas continua aí.
Eu só queria fazer uma digressão, porque num outro podcast a gente falou no carnaval que o Matheus Alves leva todo mundo pra competição.
Boa. Uhum.
Por causa do carnaval.
Sim, pra não ficarem aqui pulando o carnaval. Exatamente. Em Salvador e afins, ele
tem,
leva pra competição na Bulgária, na Polônia, na Eslovênia.
Exatamente. Essa semana eu fui gravar com eles lá no boxe, e aí eu falei, Matheus, preciso te contar que lá no podcast a gente falou e tal. A gente usou essa teoria. Mas vocês estão certos, é isso mesmo.
Pronto, aí, referendado. Obrigado, Matheus.
Não, 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 não. Carnaval bem longe do Brasil. Todo mundo competindo porque eu quero meu grupo sério. Então,
é isso,
queria...
o bônus e o ônus de ter muito baiano na seleção brasileira de boxe é essa, né?
Só queria fazer essa digressão porque eu comentei sobre esse tema. Eu precisava trazer
boa
a resposta, que é verdade.
Não, ótimo. Matheus, abraço. De novo... lembrando que ele não foi pro Mundial na Índia, porque a terceira filha dele nasceu e ele ficou com a seleção masculina aqui em São Paulo, então cuidando das três filhas, mas cuidando da seleção masculina inteira aqui em São Paulo. Não descansou, ainda ficava assistindo e orientando tanto a Bia quanto outros atletas para não deixar passar. A Bárbara dos Santos foi medalhista de bronze também nesse Mundial, na categoria até 70 quilos, que... não é a categoria olímpica, assim, essa é a única categoria do Mundial que não era entre as olímpicas, que tinham brasileiras, eram 7 brasileiras, 6 delas em categorias olímpicas, a Bárbara estava numa categoria não olímpica, mas enfim, ficou com a medalha de bronze, perdeu na semifinal, e é bom, adoro os ganchos que eu dou para mim mesmo, é bom falar dessa categoria, porque nessa categoria a gente teve a única russa campeã no Mundial de Boxe. A Rússia chegou em duas finais, com duas atletas na final, e a participação russa, o Gui já explicou muito bem para quem tá ouvindo desde o começo do podcast, a participação russa nos esportes não tá liberada totalmente, cada federação faz o que quiser. A AIBA, que é a Federação de Boxe, liberou para este Mundial as atletas da Rússia e de Belarus para participarem. Ambas estavam lá, ambos os países. A Rússia com mais atletas, a Rússia avançou mais que Belarus, mas tivemos duas finalistas russas lá, uma ganhou um título na categoria 70 quilos. Mas isso teve um impacto no Mundial antes mesmo dele começar, porque tivemos uma grande debandada de países desse Mundial, 17 países ao todo não participaram, e assim, potências como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, a principal adversária da Bia hoje em dia é irlandesa, ela não estava nesse Mundial, azar da irlandesa, eu sei que o motivo é nobre, mas assim, a Bia tem que ir lá e ganhar, não tem que ficar pensando que não tinha irlandesa lá no Mundial. É, então, muitos países ficaram fora, inclusive a Argentina, assim, nosso vizinho, não mandou as atletas, as pugilistas lá para esse Mundial, então uma debandada muito grande, 17 países ao todo, inclusive potências, então tem esse aspecto já ali no, na AIBA, né, no box, que incomoda muita gente, assim, um russo incomoda muita gente atualmente ali, o presidente da AIBA é russo, por isso a liberação, na esgrima a mesma coisa, assim, os atletas foram liberados, um ex-presidente da esgrima também é russo, então a ascendência russa, a influência russa nesses esportes é muito grande, por isso esses esportes estão liberando atletas para competir com bandeira, com hino, com tudo. Claro, tem outro lado do boicote de alguns países quando tem esse tipo de competição com russas e belarus. Então tem esse aspecto que a gente tem que observar muito bem, e agora com essa decisão do COI que o Guilherme Pereira explicou pra gente aqui, a gente vai ver como serão as próximas competições. Tem competições no tênis que não estão sendo muito afetadas, por exemplo, tenistas desses dois países estão participando sem a bandeira ali, sem propagandear, vamos dizer assim, o país, eles continuam competindo e nada está acontecendo, mas eu acho que daqui para frente, com essa decisão, mais pecinhas nesse xadrez geopolítico vai se mexer, e eu acho que o boxe era um bom exemplo, e um bom exemplo de como as coisas vão acontecer, porque tem um grandíssimo problema para o boxe resolver ainda esse ano, possivelmente na próxima reunião do Conselho do COI, que é em setembro, que o boxe pode ser tirado definitivamente das Olimpíadas. Assim, na Olimpíada de 2028, 2032, não estão fechados os esportes ainda, e o boxe sim corre o risco por causa disso, Gi, por causa dessa polêmica atual envolvendo a guerra da Ucrânia. Lembrando que a Rússia já ficou sem bandeira ou sem atleta nas duas últimas Olimpíadas, por causa de doping, agora por causa da guerra. Então, há uma grande crise ali, e é uma crise com uma grande potência, né? A Rússia é entre os três maiores países olímpicos atuais, ou dos últimos anos, está a Rússia. Então, vamos ficar bem atentos.
E medalhas estão em jogo, né?
Muitas, e influencia tudo, assim. Pensa na equipe de ginástica, que agora, ginástica rítmica, a gente falou disso semana passada. Sem a Rússia é uma coisa, assim, com a Rússia de volta, é mais um país brigando pelo pódio. Em todos os esportes a gente vai ver isso. Agora, no vôlei, o clássico Rússia no vôlei, assim, adversários diretos do Brasil sempre. Esses, até agora, pela orientação de hoje, esses países, essas equipes não estarão na Olimpíada como seleção, aparentemente. Mas tem os atletas individuais, então, enfim, Rússia potência vai estar incomodando muita gente ali em vários esportes. Vamos ver, vamos esperar para ver como segue, né, Gi?
E o que também acontece do outro lado, né? A ameaça de boicote da Ucrânia também.
A Ucrânia é um país que briga no quadro de medalhas com o Brasil hoje em dia. Não é um país irrelevante nas Olimpíadas.
Exato. E eu acho que são muitas vidas envolvidas, né?
Uhum.
E a gente não tá falando só no esporte. A gente tá falando também na guerra, né? Então, sim, enfim, quantas pessoas que estão tendo suas vidas impactadas com isso que tem durado há tanto tempo. E o esporte mesmo, né? Porque é isso. Vamos trazer para o contexto que a gente está falando do esporte. Poxa, o atleta não tem nada a ver com isso, uhum, né? O atleta não defende a guerra, o atleta é contra a guerra. O que o atleta tem a ver? A carreira dele, pô, o cara treina 4 anos. Mas também vai ser uma propaganda para o governo de lá. Então, é tudo muito complexo. A gente entende também que quando a gente fala de esporte, a gente também está falando de sociedade, né?
Uhum, sim, total.
E é político também. Então, é por isso que é muito legítimo todo esse clima tenso que está sobre esse tema, porque é tudo muito delicado.
Sim, eu comentei rapidamente aqui, essa carta que 300 esgrimistas fizeram contra a participação de russos nos mundiais, nas etapas, enfim, do circuito mundial, ela foi puxada, né, foi encabeçada por uma atleta ucraniana e tal, e muitos esgrimistas, assim, dos maiores do mundo aderiram, mas muitos também não aderiram, porque quando você adere a uma carta dessa, é uma posição política que você toma ali. Primeiro que pode parecer pessoal, porque você fala assim, eu não quero que atletas russos compitam no meu esporte. E de repente você é o principal beneficiado, porque você tem um atleta potencialmente medalhista ali fora do seu caminho. E também tem o outro lado, assim, um atleta que muitas vezes não tem envolvimento direto com a Rússia, muitas vezes nem mora na Rússia há muito tempo, compete pelo país que ele nasceu, claro, mas ele não é a favor da guerra, ele não está alinhado com o governo do Putin ou não é do exército, o marinha aeronáutico, enfim, das forças armadas do país, e ele está sendo prejudicado também. Por isso que o Thomas Bach fala muito disso. Ah, a carta olímpica não proíbe passaporte de competir na Olimpíada. Não posso proibir a Giovana porque ela nasceu em São Roque, São Joaquim da Barra, São Luís do Maranhão, de participar da Olimpíada. Assim, ela pode proibir o país de aparecer e se promover com isso, como o Gui falou. Assim, se o cara está alistado na Forças Armadas, se ele já declarou publicamente que é a favor da guerra, esse cara provavelmente não vai participar da Olimpíada. Mas assim, tem o outro lado ali do atleta que está lá a vida inteira e de repente é o ciclo dele, é esse, ele não vai competir porque alguém tomou uma decisão absurda, ou enfim, qualquer adjetivo que você queira dar para a guerra neste momento.
Nossa,
é isso,
terrível.
Triste, né, Gui? Bom, vamos lá, Gi,
vamos falar de coisa boa.
Qual é o nosso patrocinador de hoje, produção? Não temos patrocinadores aqui ainda. Vamos falar de vôlei de praia, que é sempre coisa boa. Ana Patrícia e Duda foram vice-campeãs da etapa do México no Circuito Mundial. O Circuito Mundial tem aquelas etapas com só a elite, né? Não à toa chama Elite 16. Hã? Adivinha quantas duplas participam? 16. É um nome bem óbvio para a gente saber. Então, elas participaram dessa etapa Elite 16 lá no México, ficaram com vice-campeonatos, perderam para umas americanas que começaram a incomodar bastante as brasileiras agora, a Sheng e a Sarah, tão bem assim, a Sarah Hughes e a Kelly Sheng, lembrei dos nomes agora exatos, estão começando a incomodar. Eu estava brincando no Redação Sport TV com o Barreto, Marcelo Barreto, que a hora que a gente achou que Walsh e May parariam de jogar para sempre, elas talvez voltem, não sei, quem sabe, mas aparece outra dupla americana para atrapalhar as brasileiras. No fim, bom que Duda e Ana Patrícia continuam como líderes do ranking mundial, isso vai ser importante para elas se classificarem para a Olimpíada, para serem cabeças de chave lá, enfim. Mas temos isso, temos uma prata que a gente comemora de um lado, mas tem esse lamento de ter uma dupla americana querendo atrapalhar o caminho das brasileiras agora.
E eu acho que o vôlei de praia como um todo, ele se desenvolveu muito, né? E a gente já viu isso no último ciclo, né? Que a gente
falando de geopolítica, assim, você vai olhar no masculino, final é Suécia e Noruega, assim... Não é Brasil e Estados Unidos mais.
E quando você... Enfim, os próprios atletas do vôlei de praia, eles dão muito esse contexto, né? Os países começaram a investir, a criar quadra climatizada, uhum, a trazer areia, e enfim. E por isso que a gente tá vendo esse desenvolvimento. E isso é muito importante pro esporte. Além da Duda e a Ana Patrícia, tiveram outras duplas brasileiras, tanto no masculino quanto no feminino, né? Com a Bárbara...
A Bárbara e a Carol caíram justamente para essa mesma dupla americana nas quartas de final, se não estou me engano. Isso.
Exatamente. Então, a gente tem ali os brasileiros na elite, mas a dupla mais consistente em termos internacionais ainda é a Duda e a Ana Patrícia, que também ainda estão se encontrando.
Sim, dupla, apesar de elas terem jogado juntas há 10 anos, conquistado os Jogos Olímpicos da Juventude, elas voltaram agora a jogar juntas.
A gente, inclusive, tem uma memória do ciclo, né? A gente tem ali, né, uma memória do ciclo passado que a gente precisa organizar a palavra Duda e Ana Patrícia.
Ah, não.
Se a gente falar só Duda ou só Ana Patrícia,
já vem,
a memória afetiva, digamos
ali,
assim, do ciclo passado já vem à tona também. Enfim, é reorganizar essas cadeiras no vôlei de praia, que vem de um ciclo sem medalha.
Sim, primeiro da história,
primeiro
desde que o vôlei de praia virou esporte olímpico
em
96.
E de uma cobrança, entre muitas aspas, também, de voltar ao pódio.
Ah, mas cobrança mesmo, a gente cobra aqui. Não tô brincando, não tenho nada a ver com isso. Quem cobra é lá o cobrador, não sou eu não, mas a gente cobra. É porque a gente se acostumou mal com o vôlei de praia.
É isso.
Assim, o vôlei de praia começa em 96 e sempre começa com uma final brasileira, assim, que nunca tinha acontecido na história.
Primeira medalha feminina.
Primeira
história.
Que já veio num pacote, né?
Dupla,
ouro, exato. E prata, enfim, a gente ficou mal acostumado, daí a primeira vez que não ganha, a gente já cria essa crise. Mas o Brasil foi bem no Mundial do ano passado, enfim. Precisa acertar as pontas das duplinhas.
Exato.
Ficarem quietinhas ali, treinarem direito.
Fazer o ciclo inteiro juntos. E é isso.
Eu sei que é difícil.
Só que, não, e é difícil, a gente tá falando de um ciclo menor. É um ciclo atípico.
É um ciclo de 3 anos.
Que, enfim, já emendou uma coisa na outra. Mas é isso, é um resultado bom, é uma medalha importante. E faz a dupla continuar ali.
Falando em caminho, elas estão no caminho certo. E falando em caminho, a próxima etapa desse Elite 16 é em Berlândia. Uberlândia, também conhecida. É, eu falei Berlândia para as pessoas que estão ouvindo lá em Berlândia saberem que eu estou falando da cidade delas. Mas chama Uberlândia, assim, em português. É, para elas já acompanharem lá. E daí a casa, ou nova casa de Duda e né, Patrícia, já que eles representam o Praia Clube de Uberlândia, treinam lá. É, então, quem quiser acompanhar, fique esperto. Pressão brasileira aí pra dupla da casa.
É conseguir. Muito legal, né?
O quê? Berlândia? Deve ser. Não fui. Aceito convites pra ir.
Não, eu também nunca fui, mas é, o Brasil é um país com uma costa tão larga.
Ah, é. E o principal dupla do país treina na cidade no interior.
Não só isso. A competição internacional
vai
ser
pra lá.
Numa cidade que não tem praia.
Exato. Tem o Praia Clube.
Tem o Praia Clube, claro.
Que chama Praia Clube porque era a praia dos mineiros que moravam ali quando abriu o clube. Eles deram, os fundadores deram esse nome justamente pra isso. Não tem praia, tem um monte de piscina, tem aqui o nosso clube, então Praia Clube. É maravilhoso isso, é maravilhoso. E explica a potência de países que às vezes não
que
tem
não
praia
tem,
ou que tem muito frio, assim, você não precisa treinar em Copacabana, berço, ou na Flórida, ou na Califórnia.
O que deve ser maravilhoso,
não, o que deve ser maravilhoso. Ser jogador de vôlei deve ser maravilhoso, né? Assim, pena que eu descobri isso depois dos 40 anos. Mentira, eu sei.
Não deve ser muito fácil.
Última vez que eu falei com o Dudinha, que ela participou do programa do Dia das Mulheres aqui, era assim, 6 da manhã, ela tava indo pro treino já com sol e etc. Daí a gente não lembra essa parte, né?
Não, e tem outra parte, que é se acostumar com areia. Cara,
mas a gente costuma desde pequeno, a gente come areia desde pequeno, ele quer beber.
Eu fui na etapa que foi a Estrada Mari, que a Mari jogou
uma
Duda, inclusive.
Sim, jogou uma etapa do Circuito Nacional só pra estrear, isso.
Que eu estava lá e...
Mari ia jogar com a Paulo Pequeno, teve todo um brolho ali, e daí ela jogou uma etapa com a Duda, foi isso.
E eu não esqueço da cena, ela terminando o primeiro jogo dela, ela saindo... batendo assim, ó. Ai, e ela se batia pra tirar areia, porque ela tava muito incomodada com a areia.
Maravilhoso.
Tipo, e as outras atletas que já estavam muito mais tempo na modalidade estavam lá, de boa. E ela, tipo, mano, tira isso aqui,
é,
enfim, desculpa a digressão. Só
não, mas,
não
é, mas é muito difícil. Ainda mais pra quem sai da quadra e tem todo o apoio. É diferente, é um esporte à parte ali. É vôlei, mas é um vôlei diferente. Enfim, essa digressão inteira pra mandar um beijo pro Uberlândia. Mandem pão de queijo e doce de leite em agradecimento por essa exposição tão grande aqui no Rumo ao Pod. Tomara que a gente apareça lá em Uberlândia um dia desses para conhecer o Praia Clube, a praia de Uberlândia. Beijo, é isso. Tchau, gente. Tô indo embora, porque depois dessa a gente acaba o podcast. Não, tô brincando. Ainda tem muito assunto. Vamos falar de judô rapidamente?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Já falamos de ouro, vamos falar de prata, agora de bronze. Etapa do Grand Slam de Tbilisi na Geórgia. O Brasil só uma medalhinha, acho muito pouco para uma seleção brasileira. Um bronze com o Rafael Buzaccarini, que ganhou de outro brasileiro, o Léo Gonçalves. Eles estão brigando ali pela vaga no Mundial. Mundial em maio, em Doha. Eles são do peso até 100 quilos. E eles brigam diretamente por uma vaga no Mundial. O Buzaccarini está na frente do ranking. O Léo já tinha ganho a etapa do Circuito Mundial. Então, se ganhasse mais uma, ele já estava garantido na seleção. Enfim, essa semana tem etapa também em Antália, na Turquia. Aí sim fecha a seleção, fecha a convocação ali no começo de abril. A gente vai saber quem serão os 18, né? O limite, 18 judocas brasileiros para esse Mundial. Enfim, a etapa foi ruim, mas o judô brasileiro sempre entrega no final. Então, comemore Rafael Buzaccarini, parabéns pela filha. A filha dele tem 2 semanas, ele comemorou com o dedão na boca lá, assim, fez aquela mamadeira, chupeta, balançou o bebê, Bebeto, sabe, Copa de 94, fez de tudo que podia ali em cima do tatame para homenagear a Olivia, que estava aqui no Brasil, ele estava lá na Europa juntando pontos pro Circuito Mundial. Então parabéns pro Rafa, parabéns pro Olivia, a mamãe da Olivia, que eu devia saber o nome, mas não sei. Parabéns a todos e vamos esperar a convocação da seleção brasileira de judô daqui a pouquinho, começo de abril, pro Mundial, que vai ser em maio. Outro resultado positivo, Gi, foi, não era nenhum circuito mundial, nenhum mundial, mas valeu muito pra gente entender, dois atletas brasileiros que eu sempre coloco na minha listinha ali de projeções pra Olimpíada, chance de medalha, que são Caio Bonfim e Erika Senna, da Marcha Atlética. Os dois competiram lá na Eslováquia, uma competição importante, uma marcha de 35 km, que nem é mais a marcha olímpica, assim, não é mais, não, nunca foi. Não é a marcha olímpica, a marcha na Olimpíada tem 20 km, mas tem uma prova de 35 km agora, que é mista. Daí eu falei com os dois essa semana, falei, parabéns pelo resultado, etc, legal. A Erika acabou de ter o filhinho dela, faz 9 meses só, então foi a segunda competição dela nesse retorno. Ela tinha ido bem já na primeira competição, agora na segunda ela já conseguiu o índice para o Mundial. Falei com o Caio, também tá felizão, bateu o recorde pessoal dele nos 35 quilômetros, também tá indo para o Mundial. Mas falei com eles, e aí, já sabemos como vai ser esse revezamento para a Olimpíada ano que vem? E a resposta foi, não. Eles não sabem, eles não divulgaram exatamente como vai ser a prova. O que eles me contaram, e aqui é a primeira mão no podcast, hein, é que a prova deve ser de revezamento mesmo, assim, um faz 10 km, o outro faz mais 10 km, depois junta tudo, faz mais pouquinho, faz um pouquinho, 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 no final chega junto. É, vai ser confuso, vai... Aquela história...
É tipo aquela...
Cara de gincana.
Não, é aquela...
Mas vai ser legal.
Não, gincana não. Vamos lá.
Não. Organizar. A disputa vai ser cara de gincana.
Não, vai ter uma cara
de... Se fosse um
de...
balão na mão de cada uma, se tivesse que sentar no colo pra estourar o balão, seria uma gincana.
Não, mas a gente tava... Eu ia ser um pouco mais generosa. Tá. Tem bom, cara de corrida de rua que a gente vê de revezamento.
Ah, tá. Agora eu sei, não vou falar propaganda aqui, mas igual a maratona... Marcel Merguizo de revezamentos, que tem aqui em São Paulo, tem outras cidades do Brasil.
Exato, tem várias.
Tá bom, não é gincana, desculpa. Todo mundo que se incomodou com a gincana aqui, eu gosto de gincanas, desde muito pequeno. Minha primeira medalha foi numa gincana, atlética, mas gincana. É, diga.
Mas eu acho que vai ter um pouco desse espírito. E eu acho
que... De gincana ou de revezamento?
Não, de revezamento.
Não, então, isso é uma notícia boa, porque lá atrás, quando eu falei com eles a primeira vez, eles me contaram que talvez fosse diferente, fosse soma de tempos. Que havia...
Aí não faz
esse estudo.
O menor sentido.
Assim, vai lá, sei lá, sai todo mundo correr. Ou marchar, no caso. Daí, o seu tempo é tal, o meu tempo é tal, a soma dos tempos ali, divide por 2 e o Brasil foi campeão. Não, nada a ver, né?
Não, e é chato, quem assiste na televisão não entendeu nada.
Tem que ficar fazendo
nada.
Conta. Eu sou totalmente a favor de esportes que não precisa fazer conta. Assim, quem chegou na frente ganha, quem bateu na frente ganha. Ou, fez uma manobra, uma acrobacia melhor, ganha. Eu também acho, tem que fazer conta. Deixa eu ver, ele ficou 12 segundos a mais, menos os 13 segundos da outra. Não, é prata. Ruim, né?
Não, muito ruim. Fica um pouco subjetivo pra quem tá assistindo. É totalmente, não é subjetivo, é totalmente exato e matemático, mas fica ruim de se assistir. Eu acho que dessa forma é muito melhor.
Sim, porque tem a ver com o revezamento que a gente vê na pista, por exemplo, do atletismo. 100 metros, revezamento, corre,
um,
passa o bastão, entra
outro.
É que 10 quilômetros marchando, não sei, eu preciso ver. Vamos testar aí, AF, vamos...
Não,
World Athletics.
10 quilômetros você marchando é muito tempo, esses caras são
isso.
Muito mais rápidos.
Não, 10 quilômetros eu marchando, não, 3 passos eu marchando é muito tempo. Eu fiz essa conta esses dias, porque eles marchando, no tempo que eu corria, igual você corre hoje, assim, 10 anos atrás, quando eu tentei ser atleta de corridas de rua, eu fazia, eu acho que um tempo parecido com o que o Caio e a Erika fazem marchando. Se eu corresse e eles marchassem, a gente chegaria nas mesmas distâncias no mesmo tempo. Olha que absurdo que eles são bons.
Não, é impressionante.
Faz esse cálculo, você que é atleta de corrida de rua agora.
Não vou nem contar pra vocês quanto eu faço nos 400 metros. Vai todo mundo chorar. Porque é isso, não tem menor contexto. Mas é isso, eu acho o revezamento muito importante. E mais do que isso, eu acho que provas mistas precisam ser celebradas, né?
Não, isso com certeza. Eu acho que isso é o fundamental. Assim, é uma prova mista.
A gente já viu isso como sucesso na natação, no judô, e
total.
O quanto também a gente precisa. E aí a gente volta para essa parte, né? Quanto estrategicamente é necessário a gente pensar, vai sair, quem vai largar primeiro? Vai ser o Caio? Vai ser a Erika? Como que vai ser?
Ah, e tem isso, nos 400,
montar,
no revezamento dos 400 tem muito disso, né? Que é também uma novidade.
É o primeiro, quem faz a curva.
Exato, é melhor o homem correr, porque é o melhor deles, e daí guarda a mulher que é melhor para finalizar, porque, enfim, tem muita estratégia mesmo.
Então, vamos aguardar primeiro para saber qual
Sim.
vai ser a regra.
Prova mista maravilhosa. Só queria dar essa notícia porque eu fiquei tão feliz de saber que pode ter um revezamento que não é gincana, gente. Quem falou gincana nesse podcast tá errado. E se isso não foi editado antes, foi porque Pedro Suárez tá de sacanagem comigo. Não.
Ainda bem
editar,
que não fui eu que falei.
Não, não é gincana, gente. Essa gincana é só uma piada interna. Bom, falei de Pedro, ele já está olhando com cara feia pra mim, porque estamos há mais de horas aqui dentro desse estúdio gelado. E vamos encerrar o podcast de hoje?
Vamos
acho que pra... tá bom.
Calma.
O quê?
Temos...
Você quer terminar
recordes,
mais coisa?
Recordes.
Mais recordes? Chega chega, tem mais recordes. É que muita notícia chegando de última hora que temos recordes paralímpicos, sim, sim. Giovana é sempre muito atenta às Paralimpíadas. Tava aqui no finalzinho do podcast. Diga lá, Giovana.
Recordes paralímpicos e o Brasil é potência. Então, se a potência, gente sempre fica falando, ah, gostaria de ser potência.
Aliás, potência ao lado da Ucrânia. Ali, a gente tá falando muito do mundo olímpico, mas o mundo paralímpico, essa guerra, pode ter uma influência maior ainda nas peças sendo mexidas. Mas não tem tempo para falar disso hoje. Vamos falar só de recorde hoje, por enquanto.
Então, vamos lá. Vocês estão prontos? Já peguem todas as informações, ó.
Anotem.
Natação faturou 5 recordes mundiais, né? A gente já falou disso. Agora, o atletismo também estabeleceu novas marcas históricas nos esportes paralímpicos, porque rolou aqui em São Paulo, no Circuito Nacional Paralímpico. E ela, de novo ela, Beth Gomes, mais uma vez, conseguiu o recorde do lançamento de dardo, dessa vez na classe F53, para atletas que competem sobre cadeira de rodas.
A Beth, que também tem no arremesso de peso, tem recorde mundial, enfim, é o forte dela, aliás, o disco, o peso, agora o dardo, assim, arremessou com a Beth, tá valendo, é muito boa mesmo essa atleta, que tá assim, ah, vai aposentar, a gente falando da Bia lá, ah, aposenta, a Beth não aposenta e continua quebrando recordes.
É isso. Ana Cláudia Silva foi mais longe com o recorde do salto em distância da classe T42 para atletas com deficiência nos membros inferiores. E a Jerusa dos Santos foi mais rápida com o recorde dos 100 metros rasos da classe T11 para atletas com deficiência visual. E também teve recorde no tênis de mesa paralímpico. O Brasil superou a própria marca de números de pódios em competições da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Foram, ao todo, 56 conquistas no Aberto Paralímpico de São Paulo. 9 a mais do que o ano passado. Você acha que bateu uma medalha a mais? Não, 9.
Quer recorde? Tá fazendo nada no final de semana? Quer ver recorde? Vai pro Centro Paralímpico lá em São Paulo.
É isso aí.
Lá em São Paulo é aqui em São Paulo, mas se você está fora de São Paulo, é lá em São Paulo.
Exatamente. E eu faço questão, toda vez que eu vou pro Centro Paralímpico...
Ver um recorde. Ou... Chega lá e fala, oi, tudo bom? Tem recorde.
Ou eu pego um motorista de aplicativo pra ir pra lá, em algum lugar, eu vou contando, você sabe onde eu tô indo? No Centro Paralímpico. Você conhece, você mora em São Paulo, então você precisa vir aqui, traz seu filho, porque tem muitas competições de graça, você pode acompanhar. É um lugar... Você conhece o Centro Paralímpico?
Ela tá apontando pro nosso editor, Pedro Soares. Pra quem não tá vendo o podcast como eu estou vendo aqui na cabine, é isso.
Então, todo mundo tem que ir lá, tem que conhecer, porque é muito...
Não, é muito legal, assim, de verdade.
É uma estrutura maravilhosa, é um legado.
É um rolê legal.
Legado daqui em 2016.
Total,
temos
total.
Que falar de coisas
boas. É o maior legado da Rio Grande. Pedro Soares...
Eu sou imparcial, posso falar. Realmente é muito legal.
Pronto. Pedro Soares, que não ganhou nada pra falar isso. É, ganhou nosso carinho aqui, mas é isso, é muito legal.
E a edição
legal
do podcast, coitado,
é verdade,
ele vai
ganhar
agora.
Ele ainda vai fazer, então é muito bom ele ser acariciado aqui com carinho, porque ele vai cuidar das nossas vozes nos próximos minutos. Tem razão, é muito legal. Pegue o seu, pra quem não conhece, é lá na saída da Imigrantes, Zona Sul de São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. É fácil de chegar, dá pra... E é isso, tem competição a toda hora, assim, e tem competição internacional grande. Então, fez muito bem de fazer essa propaganda aqui no final do podcast, Giovana. Parabéns.
Tem atletismo, tem tênis, tem natação, tem tênis de mesa, tem tudo que você quiser assistir, tem lá.
Boa!
E tem esportes novos pra você conhecer, claro,
isso,
também.
Isso, que você não conhece, às vezes, bocha, que só tem Paralimpíadas. Muita coisa legal. Goalball também, só tem para esporte inventado para isso. Enfim, parabéns, Giovana. Bela propaganda final do Centro Paralímpico. Um abraço para os nossos colegas. Daniel Brito, depois manda aqui aquele... Pode mandar pão de queijo também e leite condensado. Se os nossos mineiros de Berlândia não mandarem, o CPB pode mandar para a gente também. É isso, gente. Obrigado a todos pela participação, pela paciência em nos ouvir. Obrigado ao Guilherme Pereira, diretamente lá de Paris hoje. Obrigado a você, Giovana, de novo aqui com a gente. Passando um pouquinho de frio aqui no estúdio, mas tudo bem, né?
Contem comigo, a próxima vez que vocês forem tirar férias, estou à disposição.
O Guilherme Costa, se tudo der certo, já está de volta na terça-feira que vem aqui com a gente. Se é que não tem algumas férias para ele tirar já agora em abril, né? Já começa abril da semana que vem? Já. Então pode ser que ele tenha férias de novo. Então,
você
fica
tá falando,
esperta.
Mas você também tira muito.
Eu só vou tirar férias agora no segundo semestre.
Só eu que não tenho férias. Mas um dia eu vou ser essa pessoa que vai falar, olha, tá tirando muitas férias.
Ah, a gente anunciará. Com certeza, vou anotar aqui na agenda, assim, o podcast de hoje é sobre as férias de Giovana Pinheiro.
Mas tirando a brincadeira, porque é uma brincadeira, contem comigo, até uma próxima.
Sempre, portas...
Vocês aproveitem as férias de vocês.
Portas abertas, você sabe. Não precisa nem abrir a porta aqui, é só pegar o celular e participar do podcast com a gente. Giovana Pinheiro, senhoras e senhores, muito obrigado a todos. Como vocês sabem, ela produz o podcast comigo e com o Guilherme Costa, que está curtindo os últimos dias das férias dele com a filhota lá em casa. Então, um abraço, Gui. Você sempre ouve, eu sei. Edição, como vocês sabem, já participou do podcast hoje, já fez muita coisa aqui, é de Pedro... Sua ideia. Virou um sambinho hoje, ó. Estamos melhorando. Vai! Coordenação de Cláudio Raba, gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge.globo/rumoaopodio, ou no seu agregador de podcasts preferidos. Também está lá no Globoplay. Só digitar nosso nome, Rumo ao Pódio, você acha todos os episódios. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.